no próximo sábado. A dermatologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina atenderá a população para diagnóstico e prevenção do câncer de pele, que atinge milhares de pessoas todos os anos e é uma doença que, quando diagnosticada precocemente, tem 90% de chance de cura. É sobre o que a gente vai falar agora. Conscientização, prevenção de saúde, que é o principal foco hoje. Converso com a doutora Paula Yumi. Ela é dermatologista, médica, preceptora de cirurgia dermatológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom dia, doutora Paula, como vai?
Bom dia, tudo bem?
Bem-vinda aqui ao Jornal da USP e vamos falar desta importante campanha. Está chegando o verão, sol, exposição, né, um pouco maior do sol, prevenção, apesar de que a prevenção tem que ser permanente, né, doutora e Paula? É especialmente no verão, mas prevenção é tempo integral, né?
Exatamente. Então, a maioria das pessoas acaba se prevenindo mais no verão por conta da exposição ao sol na praia, nas piscinas, né? Mas, na verdade, tem que ser feito o ano inteiro. A radiação ultravioleta, ela está presente mesmo quando não tem sol visível, né? Quando está nublado. Então, o ideal seria que o pessoal passasse o protetor mesmo quando está chovendo, quando está nublado, de manhã, e repassasse na hora do almoço.
Uhum. Até a luz artificial, essa luz também traz prejuízos para a pele, não é?
Exatamente. Nos últimos estudos, eles acreditam que não só a radiação ultravioleta, como a luz visível, a luz artificial, também pode prejudicar o envelhecimento da pele e o surgimento de neoplasias. Então, com certeza, mesmo quem fica em ambiente fechado, escritório, também deve se proteger.
Qual é o principal erro que as pessoas cometem? Que informação está faltando? Ou que mudança de comportamento? O que, que falta para prevenir melhor esse tipo de câncer que tem uma chance muito grande de cura?
Acho que uma das coisas que a gente mais acaba vendo assim no atendimento do dia a dia é que as pessoas que têm a pele com que a gente chama de fototipo mais alto, uma pele que é mais morena, tem mais pigmento, eles acreditam que por isso eles não têm risco, né, de câncer de pele. Mas, na verdade, o câncer de pele pode afetar todos os tipos de pele, todos os tipos de cores. Então, o ideal seria que todas as pessoas passassem o protetor, independentemente da cor da pele.
Ah, entendi. Os mais moreninhos acho que estão naturalmente protegidos e isso não é verdade. Porque os branquinhos como eu, viu, doutora Paula, eu sou branquinha, branquinha, branquinha. Então, eu já sei. Se eu ficar um pouquinho no sol, 10, 12, 15 minutos, pronto, acabou. Já é um estrago para minha pele, mas eu já sei disso, porque sempre tive, né? Eu sempre precisei tomar muito cuidado. Agora, as pessoas, mesmo tendo a pele mais morena, mesmo tendo uma proteção natural, também precisam se proteger.
Exatamente, com certeza. Eles também têm um risco menor de desenvolver esses tumores de pele por conta da proteção da melanina, mas eles ainda têm esse risco, ainda têm que se proteger.
Muito bem. E os mais sensíveis, os que correm mais riscos? Então, os que têm a pele mais clara?
Isso, geralmente quem tem a pele mais clara, olhos claros, são olhos azuis ou verdes, e cabelos loiros ou ruivos. Essas são as pessoas que têm maior risco. Além de, lógico, pessoas com alguns problemas de pele que facilitam. Então, algumas síndromes mais raras ou pessoas albinas, essas com certeza não podem sair de casa sem proteção solar.
Pessoas que o trabalho acaba obrigando a trabalhar ali no sol, num tempo maior de exposição. Esses também têm risco, né?
Exato, pessoas que ficam no dia a dia expostas à luz solar, como, por exemplo, trabalhadores rurais, ou pessoas que trabalham com o público na rua, têm um maior risco. Então, além da proteção solar, o ideal seria que eles usassem também proteção física, como roupas adequadas, boné, blusas e calças, blusas de manga comprida.
A parte mais sensível é o rosto. A gente costuma, eu como sou muito clarinha, prejuízo para o rosto é muito grande se eu não me proteger. Mas, por exemplo, é o rosto, é o ombro? Onde é que o risco é maior, se a gente pode colocar assim, no corpo?
O que acaba acontecendo é que as áreas que estão expostas à luz, as áreas fotoexpostas, são as áreas que são mais acometidas, porque justamente elas são as áreas que estão expostas ao fator de risco principal do câncer de pele, que é a radiação ultravioleta, né? Então, isso acaba acometendo o rosto, os ombros, os braços, as mãos, os dorsos dos pés. Então, não que eles sejam mais susceptíveis a ter o risco, mas como eles são mais expostos, é onde acaba sendo mais comum a gente encontrar essas lesões de pele.
Compreendo. Quer dizer, aquela área do corpo que vai ficar permanentemente exposta é essa que tem que ter mais cuidado, né?
Exatamente. O resto acaba tendo a proteção da roupa, né? Que
isso,
é uma proteção a mais.
Isso. Bom, crianças nem se fala. Criançada precisa de proteção, foi pro sol, não importa se vai ficar 10 minutinhos, uma horinha, meia horinha, tem que estar protegido. Agora vem esse período de férias, que a criançada vai muito para parque, para praia, piscina.
Exatamente. Então, os últimos estudos mostram que a exposição à radiação na infância é um dos fatores de risco para você ter maior risco de câncer de pele na vida adulta, né?
Isso é importante.
A criança vá desenvolver, exatamente, mas com o passar dos anos, quando eles ficarem mais velhos, eles têm maior risco do que a população que se protegeu.
O que a senhora está dizendo? O que você está dizendo? Por favor, senhora, né, Yumi? Uma voz jovem como a da Paula Yumi. É que isso é cumulativo, então, né? O prejuízo
exatamente.
Vai ficando.
Exato. Então, o dano solar, ele é cumulativo. Às vezes, quando as pessoas acreditam que, como elas não estão expostas ao sol nos últimos anos, então, eles não têm risco de câncer de pele. Mas, na verdade, o dano vai acumulando na pele ao longo dos anos e acaba aparecendo mais numa idade mais avançada, após 50 anos, 60 anos.
Uhum. Para mulheres mais de 50, essa modificação hormonal tem alguma relação com prejuízo maior? Tem que se proteger mais nessa fase? Ou foi uma coisa que me ocorreu, uma dúvida?
Na verdade, nenhum estudo nunca relacionou a alteração hormonal pós-menopausa com maior risco de câncer de pele. O que eles acreditam que aconteça seja uma coincidência, né? O fato da mulher pós-menopausa ter uma idade mais avançada, isso já aumenta o risco dela ter câncer de pele por conta da idade, não por conta da alteração hormonal.
Uhum. Bom, como a doutora Paula falou, quando tem a roupa, está razoavelmente protegido essa área do corpo. Então, a gente precisa pensar nos protetores com fator de proteção, os produtos utilizados para isso. Então, gostaria de uma dica, uma informação. Claro, a gente fala dica, mas é informação científica, estudo, né? Tem gente que desconfia, diz protetor não protege não, fator 30 é tão importante quanto 50, acima de 50 não importa, se vendem 70, 80, isso não interfere. Então eu quero saber o que é a ciência, o que vocês já sabem, os estudos mostram sobre fator de proteção.
Então, o que a gente recomenda é que as pessoas usem no mínimo o fator de proteção 30 no dia a dia. Então, SPF 30 no protetor, os protetores químicos, né? Que são aqueles que a gente tem mais contato, que vende nas farmácias. Entre os protetores 30 e 50, aumenta pouco a proteção. O que faz diferença, na verdade, é o tempo de duração da proteção. Então, uma pessoa com fator de proteção 50 ou 70, ela vai estar protegida por mais tempo. E, por exemplo, ao longo do dia, ela talvez tenha que repassar menos vezes. Essa acaba sendo a diferença. Mas para uma proteção de dia a dia, o fator de proteção acima de 30 já está ótimo. Inclusive para pessoas com a pele mais clara, olhos claros e cabelos claros.
Mas aí produtos específicos, por exemplo, para criança é diferente? Não é o mesmo protetor para adulto?
Para criança a gente tem alguns produtos que são mais indicados. Então, a maioria das linhas de protetores comercialmente disponíveis, elas têm uma linha infantil, que são linhas que geralmente tem um fator de proteção mais alto e tem uma cosmética mais agradável. Então, acima de 6 meses, a gente já recomenda o uso do protetor solar para crianças e, idealmente, até o uso de roupas que têm fator de proteção. Hoje em dia, a gente tem disponibilidade de roupas que têm um fator de proteção embutido, além da proteção física da roupa.
Bom também para quem faz esporte. Os mais morenos usam proteção menor ou é recomendado 30 também?
Também é recomendado 30, com certeza, principalmente se forem expostos à luz intensa, como por exemplo nas praias e durante as férias, até uma proteção maior, 70, 50.
É mesmo, olha, essa história é importante, não é porque você é mais moreninho não, que você não tem que se proteger, vamos prestar atenção nisso. A Olga, nossa ouvinte de Osasco, faz uma ótima sugestão, falta agora um assunto, uma matéria sobre relação exposição ao sol, vitamina D. Ótima sugestão, Olga. Importante o tema, né, doutora Paula?
Com certeza. Então,
essa vitamina solar, é muito importante para o organismo. Desculpa a interrupção.
Imagina, a vitamina D é importante principalmente para a formação dos ossos, além de outras funções do corpo, e ela depende, sim, da exposição solar para a metabolização adequada. Hoje em dia, no entanto, a gente tem disponibilidade de vitamina D já na sua forma ativa para consumo oral, como se fosse um comprimido, às vezes cápsulas e até gotas. Então, na dermatologia, apesar da gente recomendar uma exposição de cerca de 5 minutos sem a proteção solar para essa transformação da vitamina D na sua forma ativa, a gente também tem a possibilidade de repor essa vitamina D de forma oral. Então, prevenindo ainda mais o risco de câncer de pele por evitar essa exposição solar.
Interessante. Agora, sabe uma coisa que eu vejo muito, doutora Paula? As pessoas, além de usar o protetor solar, a mania de ficar se borrifando, molhando o corpo, indo para a ducha, entrando no mar ou entrando na piscina. Molhar a água na pele é bom, é só refrescante ou também ajuda?
Acho que a questão de você molhar com a água a pele, na verdade, ela acaba influenciando mais na proteção, né? Porque como a maioria dos protetores não é resistente à água, eles acabam saindo mais rápido. Mas de melhorar o aspecto da pele, o que faz mais diferença é a hidratação oral mesmo, né? Você beber bastante água ao longo do dia, isso é o que faz mais diferença.
Isso aí é só um jeito de se refrescar mesmo, né?
Exatamente.
Ou seja, é beber água e se proteger, passar o protetor sobre a pele, repassar após um tempo determinado, é só ver a recomendação do produto, porque aqui a gente está falando de uma forma genérica, mas tem que olhar ali o que o produto indica.
Exatamente, idealmente o que a gente recomenda padrão é a pessoa passar de manhã, né, logo antes de sair de casa e repassar na hora do almoço.
Repassar na hora do almoço. Porque as pessoas passam e dizem assim, não me proteger. Aí fica brava com o produto. O caso do repelente também. A gente acha que passa uma única vez e pronto, tá protegido. E não é assim, né?
Exatamente.
Porque a pele reage, a gente transpira, né? Enfim.
Isso, o protetor acaba saindo, né? Ao longo do dia vai se desgastando. E o que a gente também reforça bastante é que geralmente as pessoas lembram de proteger o rosto, mas acabam esquecendo de proteger, por exemplo, o decote da blusa, o pescoço, as orelhas nos homens, que são um lugar que tem bastante exposição, e até os lábios, que são locais que têm risco de câncer de pele também. Então é sempre importante lembrar de proteger esses locais.
Lembrou de uma coisa importantíssima, lábio. Eu sou mestre também, se não tomar cuidado, queimar os lábios, né? No sol você saliva e você pode queimar. Bom, mas então, no próximo sábado, quem quiser participar, fazer diagnóstico para se prevenir do problema, manchas, pintas. Vamos lá, vamos fazer a dica agora para o pessoal que pode participar do evento no próximo sábado, doutora.
Isso, então, todo ano a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela organiza a campanha de prevenção ao câncer de pele, que vai ser agora no dia 2 de dezembro. O atendimento vai ser feito das 9 da manhã às 15 da tarde. E qualquer pessoa pode vir. Então vai ser aberto, qualquer pessoa vem com documento e eles vão ser atendidos pelas nossas voluntárias. Essas voluntárias vão ser responsáveis por alocar eles para os atendimentos pelos médicos residentes e pelos assistentes aqui do Hospital das Clínicas. E aí eles vão passar por um exame de corpo todo e, caso necessário, caso veja alguma lesão suspeita que a gente ache que tenha risco de câncer de pele, eles vão ser matriculados para uma investigação mais aprofundada.
Lesão suspeita seria aquela pinta, é bom a gente falar, que tipo de mancha ou pinta pode ser suspeita?
Então, existem diversos tipos de câncer de pele, né? Os que são mais comuns são os carcinomas basocelulares, que geralmente são pápulas brilhantes, vermelhas, que podem inclusive sangrar. E, geralmente elas não têm outros sintomas, não têm dor, não têm outros sintomas associados. Então, às vezes, não é o que a pessoa acaba usando como motivo de busca no serviço de saúde. Então, geralmente em área que já tem uma exposição prolongada ao sol, uma área que, como você mesma salientou, então no rosto, no local do decote, áreas que a gente está exposto ao sol, começa a aparecer essa lesãozinha que não para, que sangra às vezes, essa seria uma lesão suspeita para a gente. E o segundo tipo de câncer mais comum, carcinoma espinocelular, ele geralmente é uma lesão bem parecida, a diferença é que às vezes ele pode ser um pouco mais grossa, parecendo até uma verruga que não sara. Então isso também seria uma lesão que a gente pensar em investigar. E é lógico que o câncer mais temido, né, o mais agressivo que a população tem em contato é o melanoma, que a esse sim geralmente é uma pinta mais escura, que pode ter as bordas assimétricas, ou seja, um lado diferente do outro, mais de 3 cores, uma lesão que tem um tamanho maior do que 5 milímetros, um crescimento rápido, ou que dói, que sangra. Essa lesão o paciente tem que estar preocupado e buscar um especialista para que a gente avalie. Muitas vezes é uma lesão benigna, mas às vezes pode ser melanoma, e aí o tratamento precoce faz toda a diferença na chance de cura.
Muito bem, é isso, vamos nos cuidar. Doutora Paula Yumi, dermatologista, médica, preceptora de cirurgia dermatológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. É no próximo sábado, a partir das 9 da manhã, diagnóstico gratuito para a população, todos os interessados. Muito obrigada, doutora Yumi.
Muito obrigada a você.